Salão Verde mostra os prós e os contras de uma legislação antiga e ainda em vigor para orientar a reforma agrária em bases socialmente justa e ambientalmente correta. Eu sou José Carlos Oliveira e destaco os 60 anos do Estatuto da Terra.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Em 30 de novembro de 1964, 8 meses após o golpe militar, surgia a Lei 4.504 para regular direitos e obrigações quanto aos bens imóveis rurais para fins de reforma agrária e política agrícola. A lei foi batizada de Estatuto da Terra. Ela reflete bem o contexto histórico da época, marcada pela luta por distribuição de terras no Brasil, intensificada pelas ligas camponesas desde os anos 40 e 50 do século passado. O Estatuto tem pontos considerados avançados, como o reconhecimento da função social da terra, posteriormente reforçada pela Constituição Democrática de 1988. Também fala explicitamente de conservação dos recursos naturais. O Estatuto da Terra ainda serviu de base para a criação do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em 1970. 60 anos depois, a legislação já passou por vários ajustes e teve até o protagonismo barrado por outras leis, como as que adequam a política agrícola e a reforma agrária à nova Constituição. Mas o Estatuto da Terra segue valendo e é alvo de mobilização dos servidores do INCRA para manter a reforma agrária como instrumento de inclusão social, segurança, soberania alimentar e desenvolvimento sustentável. É o que você vai conferir nessa edição de Salão Verde, que também traz propostas em análise na Câmara dos Deputados sobre o tema e os planos do governo de retomar a reforma agrária por meio do programa Terra da Gente. A gente inicia o programa com uma análise desses 60 anos do Estatuto da Terra. A gente conversou com a Maria de Jesus Santana, servidora aposentada do INCRA, diretora da ACERA, Associação dos Servidores da Reforma Agrária, e uma das organizadoras de um amplo seminário para debater o tema. É exatamente sobre esse seminário que ela começa falando.
O objetivo do seminário é justamente fazer esse debate, se ele cumpriu o que ele prevê e como que ele hoje é visto. Vão ser apresentados 3 trabalhos que oficialmente foram contratados, né? 2 pela FAO e 1 pela Associação Brasileira de Reforma Agrária, que traz, né, todas as questões da inclusão ambiental, social, o que o INCRA hoje está fazendo, está correto, está de acordo, o que precisa melhorar ou que precisa adaptar, a questão do crédito, né? O Programa Nacional de Reforma Agrária, o PNRA, ele é previsto na Constituição. Então, o ideal é que todo o governo, né, tivesse, né, atualizasse o Programa Nacional de Reforma Agrária e você iria acompanhando, né, tecnicamente essa evolução e esse tratamento para nós chegarmos, afinal, num momento que a gente possa declarar que a reforma agrária foi realizada no Brasil. Países desenvolvidos todos já realizaram a reforma agrária e o Brasil continua ainda, né, na lanterninha aí dessa questão, né? Nós já estamos economicamente bem posicionados no mundo, mas as desigualdades persistem, né? E a riqueza está concentrada, porque nós ficamos alguns anos aí atrás, nos dois governos anteriores, sem esse debate. E nesse momento o INCRA ficou relegado, né? O orçamento foi praticamente a zero, houve um sucateamento da instituição. Esse processo de retomada, né, é um movimento que o governo tem feito. A nossa intenção é contribuir para que essa pauta seja valorizada também.
Salão Verde.
A Maria de Jesus Santana tem pós-graduação em gestão pública e trabalhou no INCRA desde 1978, onde ficou até se aposentar. A gente aproveita a larga experiência dela para uma avaliação dos 60 anos do Estatuto da Terra.
Entrevista.
O Estatuto da Terra surgiu durante a ditadura militar. E após a Constituição de 1988, vários projetos de lei foram aprovados aqui pelo Congresso para ajustá-lo à nova Constituição. Mas vocês aí, na prática, na hora de implementá-lo, ainda percebem algum ranço desse período ditatorial que esteja atravancando o Estatuto?
Não, eu acho, por incrível que pareça, o estatuto ele é bem moderno, né? Tem ainda muitas características que preservam o ambiente ligado, né, à função social da terra. Qual que é a função social da terra, né? Então, espaço de convivência, espaço de produção, espaço de reprodução da família. Essas questões não são tantas ligadas, eu entendo, à ditadura em si, mas essa correlação política, né, majoritária dos grandes detentores hoje de terra e também, né, do agronegócio como um todo, que a agricultura, lá pelos anos 60, ela se associou, né, à indústria e começou o chamado pacote verde, né, e as políticas e os recursos, eles sempre foram direcionados para esse modelo agroexportador em prejuízo do tratamento que deve ser dado às famílias que permanecem na terra e que também demandam por terra.
Com essa sua larga experiência lá dentro do INCRA, o que você destacaria como pontos positivos desse estatuto?
Então, o estatuto, né, da terra, ele é um marco. Ele buscou a regulamentar a propriedade rural, né, mas também na promoção do acesso à terra para atender a demanda de desenvolvimento rural mais equitativo e sustentável.
Certo. O nosso programa aqui tem uma pegada um pouco mais socioambiental. E a gente, olhando lá o estatuto, vê que já tem alguns pontos lá manifestando a preocupação com a preservação de recursos naturais, né?
Sim, ele já veio prevendo isso, né? Porque o propósito da reforma agrária é o de reordenar o território. Voltando para o dia de hoje, nós seguimos, né, com uma concentração fundiária muito grande. Hoje, 81% dos estabelecimentos rurais tem menos de 50 hectares e ocupa 12% da área total. E 32% da terra está nas mãos de grandes proprietários. Tem uma concentração fundiária em torno de 0,82 no índice de Gini. Isso é um índice, né, de concentração fundiária muito grande e que desde 64 vem essas tentativas do poder de intervenção do Estado em trabalhar e intervir nessa estrutura fundiária. Né, depois você tem também na Constituição Federal, né, de 88, ele vem reafirmando essas questões de princípios, né, de você ocupar a terra. Ela tem que ser explorada, levando em conta, né, a preservação, as questões sociais, trabalhistas e a produtividade. Né. Existe um propósito de um desenvolvimento, de uma exploração sustentável da produção. Agora, no dia a dia, na implementação, é que são os desafios que nós temos.
Você certamente, ao longo desse tempo no INCRA, você deve ter ouvido críticas do tipo, como é que essa divisão da terra em pequenos lotes, em minifúndios, poderia até ter um impacto maior sobre o meio ambiente, porque degradaria mais o meio ambiente. Como é que se responde esse tipo de crítica que, por algum tempo, foi feita aos processos de reforma agrária?
Donos do poder, vamos dizer assim, eles sempre tentam criar elementos, argumentos para distorcer a realidade e para se beneficiarem, né, de uma exploração predatória como ela é feita, né? Essa exploração mecanizada, essa exploração de grandes áreas com monocultura, ela é um processo que está em franco problemas seríssimos aí ambientais, problemas de devastação também das florestas para continuar com monocultura. Então, na hora que você diz que um pequeno produtor com a família dele, numa pequena área, ele degrada, né, isso não é verdade. A força de trabalho é pequena, o nível de mecanização dele é precário, né? Agora que estão surgindo algumas áreas onde eles estão conseguindo tratores adaptados para pequenos espaços, mas isso ainda está muito incipiente. Então, a exploração manual numa área pequena por uma família com uma força de trabalho pequena, isso não pode ser justificado como ocupação que degrada a terra. Existem vários estudos dizendo que a agricultura familiar, ela é a que produz realmente os alimentos e é a que mais contribui na conservação ambiental.
A gente está conversando com a Maria de Jesus Santana, é dirigente da ACERA, Associação dos Servidores da Reforma Agrária, e que durante muito tempo foi servidora do INCRA. Maria de Jesus, você falou agora há pouco também que a concentração de terra ainda é um problema sério desse país e a gente percebe isso também nos dados estatísticos. A gente já poderia identificar aí um dos possíveis pontos de ajuste que o Estatuto da Terra precisaria estar passando, né? Posteriormente a ele veio uma lei de reforma agrária que também ainda não conseguiu dar uma solução definitiva para esse problema. Vocês já conseguem antever possíveis soluções?
O problema é, a gente entende que ele não está na legislação, né? A legislação, se ela fosse implementada no rigor da lei, vamos dizer assim, nós teríamos menos problemas. O problema é que a questão agrária, né, ela é secular, né? Ela vem lá do tempo do império, das capitanias hereditárias e da formação do poder no país. Os grandes, né, antigamente os latifundiários, hoje chamam grandes proprietários de terra, ele agora tem o agronegócio, né, como um modelo exportador, que tem questões ambientais seríssimas, mas que, como ele ocupa uma posição relevante no PIB, as políticas são voltadas para o agronegócio, sempre em prejuízo, vamos dizer, dessa população e desses proprietários pequenos que vêm sofrendo a necessidade de uma política mais condizente com a situação e para promover, né, um desenvolvimento que contribua com a questão da alimentação, da fome no país. A reforma agrária, né, ele é o promotor de desenvolvimento, de justiça social, de distribuição de renda, de alimentação saudável. Você tem um Congresso, né, que tem uma representação política que não compreende a necessidade de você ter uma estruturação dessas pequenas propriedades, e é esse o problema. A questão está na implementação, eu entendo.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde destaca os 60 anos do Estatuto da Terra, em vigor desde 30 de novembro de 1964, e uma das bases para a reforma agrária. Ele reconhece a função social da terra e traz obrigações de preservação ambiental nos assentamentos. A gente acabou de conversar com a Maria de Jesus Santana, da Associação dos Servidores da Reforma Agrária, uma das entidades que promove estudos e um seminário para fazer da reforma agrária instrumento de inclusão social, segurança, soberania alimentar e desenvolvimento sustentável. Você pode saber mais detalhes do seminário no site acerabr.org.br. Repetindo, acerabr.org.br. A Câmara dos Deputados analisa vários projetos de lei de alteração do Estatuto da Terra. Um deles muda regras sobre os contratos agrários usados nos casos de parceria ou arrendamento de terra para um terceiro. O texto é do ex-deputado Jerônimo Gergen, para quem o Estatuto não espelha mais a realidade do agronegócio brasileiro. A proposta foi aprovada na Comissão de Agricultura em 2021, com relatoria do deputado Benis Leocádio, do União do Rio Grande do Norte.
É inegável que algumas regras no Estatuto da Terra foram construídas em outra realidade fática, em que um dos polos dos contratos agrários envolvia principalmente camadas sociais mais necessitadas, condição que exigia do Estado uma presença maior das relações contratuais. Sucede que atualmente os contratos agrários envolvem diferentes situações que necessitam ser contempladas no arcabouço legal.
Mas houve contestação do deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul.
Aqui é o caminho mais rápido para mandar embora os assentados na terra. Então por isso que eu sou totalmente contra.
Mesmo aprovada na Comissão de Agricultura, essa proposta ainda aguarda a análise de outras comissões da Câmara. Polêmicas envolvendo a reforma agrária levaram até a criação de uma CPI comandada pela oposição para investigar supostas irregularidades do MST, o Movimento dos Sem Terra. Ministro do Desenvolvimento Agrário, o deputado licenciado Paulo Teixeira reafirmou na CPI e em outra audiência da Comissão de Agricultura as novas metas do governo para ampliar a reforma, inclusive por meio do programa Terra da Gente, lançado oficialmente em abril de 2024.
Nós precisamos diminuir os conflitos agrários no Brasil. Nós precisamos ter paz no campo. E nós vamos ter paz no campo se tivermos, primeiro, desarmar os espíritos. E segundo, ter política pública para assentar aquele agricultor que vem de família de agricultores e que quer continuar a ser agricultor.
O programa Terra da Gente pretende assentar 295 mil famílias agricultoras até 2026. Entre as estratégias estão a compra direta de terras, o uso de imóveis expropriados judicialmente e áreas resultantes do pagamento de grandes dívidas com a União. O deputado José Rocha, do União da Bahia, chegou a sugerir a criação de uma bancada do INCRA para apoiar ações de assentamento do Instituto.
Temos que fortalecer o orçamento do INCRA. Esses assentamentos precisam ter energia, água potável, estradas, assistência técnica.
Salão Verde destacou os 60 anos do Estatuto da Terra. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tá tudo disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.